Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mamicast. Um Mamicast muito triste hoje, porque a gente está no meio do caos que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É um desastre climático sem precedentes, provavelmente a maior tragédia climática da história do Brasil. Do Rio Grande do Sul já é, mas tá se encaminhando para ser a maior tragédia do Brasil. É, mais de 80% do estado foi atingido. Tem muita gente precisando de ajuda e o desastre ainda está acontecendo em algumas regiões. Ele passou e agora os estragos estão lá para serem consertados. Em outras, o caos está acontecendo ainda, como na região metropolitana, e para outras, ele está se dirigindo, como é o sul do estado, que agora está com uma previsão muito grave. Então, eu resolvi gravar esse podcast hoje com um grande amigo, Jordano Tarso, que é lá de Pinto Bandeira, uma cidade que é da Serra Gaúcha, mas por estar numa posição um pouco mais alta, não foi tão atingida. Então, o Gil, a Ana, que é a esposa do Gil, e os seus amigos, o seu grupo, os seus funcionários, estão todo mundo na linha de frente lá na Serra Gaúcha. Eu pedi para o Gil parar 30 minutinhos do tempo dele hoje para a gente poder gravar e ele contar como é que está lá na Serra, o que que eles estão precisando lá, porque a gente sabe que a mídia não consegue mostrar tudo, todos os lugares ao mesmo tempo, eles estão onde está mais emergencial, o que não significa que os outros lugares já estejam seguros. Então, Gil, infelizmente, nesse momento horrível, mas é sempre um prazer falar com você. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Nath. A gente sempre quer que essas coisas aconteçam numa situações mais divertidas, mais alegres, enfim. Infelizmente não é o que a gente vive hoje. Pinto Bandeira tiveram pouquíssimas casas que sofreram algum problema de deslizamento e tal. Pinto Bandeira é bem mais alto, né? Cara, a gente ficou sem saber o que fazer, né? Igual todo mundo que não sabe o que fazer. E aí, a gente tem um amigo conhecido que é do ramo da gastronomia que diz: cara, vamos lá, vamos limpar a freezer, vamos cozinhar, vamos servir, vamos entregar, vamos entender, né? A gente está desde domingo tentando entender exatamente como a gente vai ajudar, o que que a gente tem que levar, se é comida, se é comida pronta, se é comida para as pessoas cozinharem, se é água, se é. É bizarro, assim. Né?
Uma
Ver
coisa.
toda a água. Ver toda a água é um impacto super pesado, assim. Pô, tá alagado. Cara, o estrago que a água faz, que a gente não consegue enxergar embaixo, é absurdo. A gente fez marmita aqui no restaurante e aí começou a pedir ajuda para a galera né, com comida, com insumo, a gente tentou não entrar na parte do dinheiro, a gente não quer que as pessoas se envolvam, a gente entende que sim, né, quem tá fora quer de alguma forma ajudar, mandar dinheiro e tudo mais. Mas a gente saiu daqui, produziu umas marmitas, a galera do restaurante mesmo veio cedinho, produziu tudo e disse: cara, vamos levar porque só entra carro alto, né, tem muito barro, tem muito lodo. A gente chegou lá, cara, as enfermeiras do hospital, algumas coisas nos tocaram muito ali, né? As enfermeiras dos hospitais empurrando lodo, mas não era com rodinho desse que a gente usa em casa, era um rodo de madeira de 1 metro de largura, parecia uma onda, assim. E aí, vidro abaixado, né? Cara, já comeram, quer comer, quer comida, né? É comida, é marmita, eles não aguentavam mais. Imagina, estavam passando de sanduíche e bolacha há 2, 3 dias, né, sem água para tomar. Então pensa, bolacha seca, sanduíche seco, e paciência foi o que deu para chegar. E a moça disse: a gente está com fome, mas não consegue sair daqui. E ela enfiou o rodinho no chão. Cara, ela ia bater na coxa da mulher, assim. Ele disse: não, nós vamos dar um jeito, nós vamos de ré até onde dá e vamos ter alcançar as viandas. Quantas vocês são? Nós somos em 8, né? E gente que perdeu familiar, cara, é bizarro. Então tá todo mundo. Hoje a gente tá em 13 voluntários aqui no restaurante e acabou de chegar mais 40, 50 quilos de legume, né? Agora o pessoal tá entregando agora. Cara, é difícil de falar, a gente ouviu tanta história, quem tá seguindo o que está acontecendo, seguindo as pessoas que estão indo para lá. Meu, é uma tristeza absurda, absurda,
É
absurda, absurda.
muito
E a gente faz,
complexo.
faz, faz e acha que não consegue. Acha não, a gente tem certeza que não consegue fazer tudo que precisaria, né? Então, é gratificante por estar ajudando, é frustrante porque tu quer ajudar mais. Cara, é um sentimento muito, muito, muito louco.
É muito complicado porque, para quem está longe, parece que está tudo muito confuso, porque uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra, mas a grande verdade é que não é que uma hora dizem uma coisa e outra hora dizem outra, é porque as coisas, as situações mudam a cada minuto. Por exemplo, logo no início, muita gente se prontificou a fazer comida e levar para os abrigos. O que que aconteceu? Houve uma superlotação de comida perecível pronta, e aí pediram, por favor, não tragam mais comida pronta porque está estragando. Aí a gente pensa, não é mais para fazer comida, então não vamos mais fazer comida, vamos levar roupa. Aí o que começou a acontecer? Alguns abrigos estavam com excesso de roupa, pediram para parar de levar. Não é que não precise mais de roupa, aquele abrigo não está mais. Então o que acontece é, quando as pessoas pedem uma coisa, a população se une e faz em montes. E aí a necessidade muda. Então, ontem, por exemplo, com a
Sim.
chuva que voltou para o Rio Grande do Sul, com a chuva que chegou na região metropolitana, as pessoas pararam tudo e começaram a pedir, pelo amor de Deus, doem toalhas, as pessoas estão saindo encharcadas, os bichinhos estão saindo encharcados. Toda hora muda a necessidade, e isso é muito complexo, porque deixa quem está aí sem saber o que fazer, qual é a prioridade, qual é a urgência, e quem está longe não sabe para quem doar, eu dou para. Porque está acontecendo muitas grandes vaquinhas. Dessas que estão reunindo realmente muito, tem vaquinhas que já juntaram mais de 20 milhões de reais. Esse dinheiro é dinheiro que vai ser destinado a associações que vão ajudar a reconstrução. Na maioria das vezes,
Pós, né?
não é um dinheiro que está indo para emergência. A maioria do valor que está indo para emergência está indo direto para pessoas que, assim, as pessoas estão doando para quem confiam. Eu conheço uma pessoa que está lá arrecadando e prestando contas na hora, comprando bote, etc. Então, eu vou doar para essa pessoa. Só que para quem está de longe é muito complexo, a gente não sabe o que fazer. Então, na hora, se você não sabe o que fazer, o ideal é doe para a instituição que vai ajudar a reconstrução, mas doe para o seu amigo que está lá na linha de frente dizendo alguém, doa alguma coisa agora, porque a gente precisa agora. O que eu estou vendo as pessoas fazerem é abrindo uma lista e doando um pouco para cada lugar. Tem muito lugar que tá salvando animal, tem muito lugar que está salvando pessoas, tem muito lugar que está dando abrigo para crianças, tem muitas frentes com muita emergência. Então, quando você não sabe para onde doar,
É tudo, né?
é para
É que
tudo.
não tem uma coisa para ir. Tem que ir para tudo. É difícil da gente até conseguir se concentrar no que vai fazer, né? O meu instinto sempre foi, cara, me apertei, não sei o que fazer, eu dou dois passinhos para trás, olho a situação de longe e digo, tá, vamos por aqui. E eu não consigo. E eu há dias não estou conseguindo fazer isso, porque, cara, tudo é emergência, tudo é agora, tudo precisa ser feito, entregue, ser feito, ser produzido. Cara, caminhonete, quem tem caminhonete para ir, que é mais fácil, carrega mais coisa, né? Tá complicado e principalmente complicado por causa de algumas notícias dessas, né? Que a gente ouviu, por exemplo, de uma cidade dizendo, ah, não tragam mais marmitas prontas, né? A gente já tem um ponto que tá cozinhando para as pessoas. Só que a realidade que a gente viu nos lugares é o seguinte, né? Vamos pensar, depois tu pode dar um exemplo de São Paulo, mas vamos pensar no exemplo de Porto Alegre para mim e para ti entender as distâncias. Tá lá, o ponto de que as pessoas estão cozinhando é os prédios do IFE, da entrada da cidade. E imagina o teu sogro, né, pai do Thiago, enfim, que vai ter que sair de lá, da casa onde ele mora, para ir até os prédios da faculdade, para pegar marmita para ele, para a esposa, para tentar levar um galão de água, uma coberta. Cara, o cara vai andar horrores para isso. Então não é que nada, tá tudo bem, aqui nós temos comida agora e vamos conseguir. A gente desde o começo disse, bom, abrigo tá fazendo uma parte importantíssima. E talvez faça mais do que está fazendo agora, ainda faça mais depois, que é mandar roupa, mandar colchão, mandar a cesta básica, né? Vamos pular essa parte. né? Óbvio, com consciência, a gente já tinha contato do que fazer, para onde ir, como fazer, para não sobrecarregar um lugar só com comida que vai fora e tal, mas a gente vai levar na porta das pessoas. Então a gente colocava tudo na carroceria da caminhonete, colocava a caixa de isopor no teto da caminhonete, abria as caixas e ia gritando: já almoçou? Já comeu? Quer comida? Aqui nós temos marmita, né? O cara disse: bah, tô passando a bolacha faz 3 dias. E principalmente, eu acho que mais a gente fez mais ouvindo e dizendo que, cara, né, as coisas vão passar, pô, que perrengue, foda, do que entregando comida, sabe? A gente, pesadíssimo, a gente chegou num lugar para entregar e eu acabei descer, eu ia dirigindo e desci para ajudar a entregar, que chegou bastante gente. As pessoas vinham correndo 3, 4 quadras. Quando viam um carro com caixa de isopor, que entendiam que era marmita, cara, 3, 4 quadras correndo. Não, vá, fazendo sinal para a gente não ir embora, para não deixar aquela pessoa sem comida, entendeu? E aí uma senhora parou do meu lado e disse: a senhora quer comer? Né? Uma senhora, 70 e poucos anos, a senhora quer comer? E ela me disse: eu não quero mais nada. E eu pensei, né, essa senhora já comeu, tá aqui, né, tá vindo perguntar onde a gente é. Muita gente pergunta: ah, que cidade vocês são, né? Pô, a gente gostaria muito de agradecer e tal. E a senhora disse: eu perdi meu filho, minha nora e 3 netos, eu não quero mais nada. Cara, e eu já chorei, sei lá, 1.000 vezes, só de lembrar do rosto dessa mulher. Eu vou lembrar do rosto dela pro resto da minha vida. Tu vai dizer o quê pra uma pessoa dessa? Não, vai ficar tudo bem. Não, bata, né? Vamos lá, vai dar tudo certo. Cara, é uma tristeza que não acaba. E talvez ela só quisesse dizer isso: perdi minha família. E depois ela me disse: mas vim aqui buscar comida, vou comer. E acharam os corpos, amanhã vai ser o enterro, então vai dar tudo certo, né? Mais do que dar uma marmita para essa pessoa, ela queria falar o que estava acontecendo, né? Vários querem falar o que está acontecendo. Pô, que isso, aqui, aquilo. A gente adotou esse sistema, né, de levar a comida no bairro e devagarinho, e gritando, entregando e perguntando, principalmente para os nativos ali, que estão afetados também, mas que conseguem, né, ajudar e dizer: ó, vão para cá, vão para lá, ali tem gente que precisa, aqui tem gente, a entender as demandas, cara. E Nath, é destruir todo dia. Eu entreguei um todinho, cara. Entreguei um todinho para uma menininha. Entreguei dois. A gente tava no final, tinha alguns todinhos. Eu entreguei dois para ela. E aí vi que ela tinha uma irmãzinha e fui pegar mais dois. Quando eu cheguei com os outros dois, ela me disse: não, só esse está bom. A gente divide, daí sobra mais para os outros. Cara, a criança tinha 4 anos, talvez. E aí eu disse: não, vou te dar esses dois e vou dar dois para tua irmãzinha, tá bom? Tá? E aí ela subiu as escadas correndo, chamando: mãe, 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 né? E a mãe. E aí ela parou de: ah, deve ter encontrado a mãe. Desce aquela menininha e me diz: tchau, tio, e me abana. Sai correndo de novo. E volta de novo e diz: amanhã você vem, né? E disse: porra, nem que eu não fosse, eu vou.
Como é que não vai?
Cara, é bizarro, assim, a gente.
É que tem uma situação que talvez as pessoas não estejam entendendo quem está fora, que é, tem muita gente que não quer sair de suas casas, e não dá para culpar as pessoas que não querem sair de suas casas, porque ah, é só material, mas a gente está falando de gente que não tem nada e está lá,
E quando perde, perde tudo, né? Não
perde
tem nada, e
tudo
quando
já.
perde, perde tudo.
A gente sabe que Santa Teresa aí do ladinho é uma cidade que historicamente ela é acometida por cheias. Eu já fui antes, para quem não me acompanha há muito tempo, eu já tive um terreno em Monte Belo do Sul, que é uma cidade pequenininha ali na Serra Gaúcha, mas antes de comprar esse terreno em Monte Belo do Sul, eu visitei Santa Teresa e me apaixonei. Era uma cidade que é magnífica, ela é linda. E a gente naquela época já não decidiu não comprar porque alguém disse: "Ó, essa aqui é a marca normal da enchente." A marca normal. E agora foi muito
Dobrou.
mais.
Triplicou, sei
Então,
lá.
tem muita gente que não quer sair, que ainda está ali com. Pode ficar numa laje, no andar de cima, tem um andar que está seco, protegendo as suas coisas. E a gente não tem que julgar quem está lá no desespero, querendo se apegar às suas últimas coisas, mas essas pessoas que o resgate passou e não quiseram ir, elas estão lá. E aquela água não baixou. Alguém tem que ir lá levar água e comida para essas pessoas. E uma coisa que eu ouvi, que eu acho que faz todo sentido, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vendo de mobilização no Estado, mas eu não sei cozinhar, mas eu não estou perto. Gente, toda ajuda, todo aquele conhecimento que você tem está sendo. Hoje eu vi, por exemplo, claro, quando uma pessoa pública faz uma ajuda, ela ganha muita visibilidade, porque é óbvio, a mídia mostra, e tem muita gente que critica, muita gente que, enfim, mas o que acontece é um puxa o outro, né? Eu estava vendo aquele grupo, o
Claro.
grupo do Scooby, dos surfistas de ondas gigantes que estão lá no Rio Grande do Sul resgatando, eu já vi que tem, porque se a gente não lembra, né? Já tem uma equipe de fisioterapeutas com eles para tratar eles, porque, cara, os caras estão saindo 6 da manhã, indo dormir 11 da noite, 11 da noite, uma da manhã, consertando jet ski, porque esse é um ponto. Se você é mecânico de barco, se dispõe a ajudar, porque os barcos, eles voltam da área de resgate, porque eles estão navegando em lugar que não é para navegar. Eles estão navegando no meio de lixo, de
Batendo em
entulho.
coisa.
Eles todos os dias precisam de conserto. Se você sabe costurar, tem muita gente arrecadando tecidos em metro para fazer cobertores. Tem muitas formas de ajudar. Se você é psicólogo, você pode ir nos abrigos ajudar. Se você é pediatra, você pode. Se você é veterinário ou tem uma pet shop, pode ir lá ajudar, dar banho nesses cachorrinhos que estão machucados, tratar ferida. Qualquer conhecimento nesse momento, ele é muito útil, porque o que está acontecendo é de uma proporção nunca antes vista. Não é só resgatar, alimentar e vestir. Vai precisar de gente para fazer faxina depois, vai precisar de gente que saiba construir, vai precisar de arquiteto que saiba projetar casas, vai precisar de gente que possa
É,
doar material.
cara.
Tem tanta, tanta
Tem
vai
tanta
precisar de
coisa.
é difícil pedir o que ajudar, o que você sabe fazer. Você sabe consertar equipamento eletrônico? Então, daqui a pouco, quando essa água baixar, você vá e ajude a resgatar equipamentos eletrônicos, geladeiras, fogões das pessoas.
Principalmente entrar nas casas e fazer uma revisão, né? Molhou tomada, molhou fiação, molhou disjuntor. Não dá para simplesmente ligar a luz e ligar o disjuntor e tá tudo certo, né? Tem que dar uma revisada, tem que. Não dá para continuar colocando essas pessoas em risco, né? A gente tem muito exemplo daqui que tá fazendo. Cara, estão se reunindo, comprando 2, 3 galão de Kiboa, uns rodo, né?
Que boa,
Vassoura, enfim.
que boa para quem não é do Sul, é água
É.
sanitária. É uma marca do Sul que a gente chama, assim como Gillette. É que boa
É. É.
para nós.
E a galera tá indo fazer faxina, cara. E, gente, a primeira cidade que a gente foi Roca Salles, né?
Foi horrível.
Cara, tem coisa que tu olha assim e tu mesmo te questiona. Não tem como a água ter chego lá. Não tem como. E principalmente o que a gente vê é o seguinte. Não é gente humilde, que só gente humilde, só gente rica, né? Não é, cara, é todo mundo perdeu. Tinha, no primeiro dia que a gente chegou, tinha gente que não descia do apartamento porque entrou tanto lodo que travou as portas.
Não abre.
A gente atirou corda e eles puxaram pela sacada, marmita numa sacola plástica, né? É bizarro, cara. E aí, aqui a gente tem uma rede. O Sul, vou defender o meu peixe, né? O Sul é fora de série, assim, né? A galera tira uma força de onde não tem e vamos lá, e vamos arrecadar, e vamos fazer, e vamos, né? A galera, o povo aguerrido e não vai frouxar nem que, né? Então a gente tem esse benefício de ser pau-ferro e ir lá e dizer, cara, nós vamos até o fim e não importa se nós vamos ter que parar e não importa se nós vamos ter que rebocar alguém. Cara, a gente tirou gente de valeta aqui porque atolou o carro, caiu barreira. Tchê, é uma situação muito triste. A gente acionou vários fornecedores, vários amigos, dizendo, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de marmita, né? Quem me vende embalagem, me entrega a marmita que tu tiver, e não importa do que for. Pô, os caras mandaram 4 mil marmita, né? 4 mil embalagens. Cainelli, que é um senhor que tem uma empresa de gás aqui, disse, tchê, nós estamos cozinhando assim, o caminhão geralmente vem 2 dias específicos da semana para Pinto Bandeira, que é pequenininha. Se a gente tá cozinhando assim, me manda, só que eu preciso do gás para ontem, cara, né? O volume subiu muito e tal. Me mandou o gás, hoje me disse, cara, esse gás aí é doação, é para vocês trabalharem e toca ficha. Então todo mundo tá fazendo alguma coisa e mandando comida e
A
achamos muita
situação.
gente para levar. Todo mundo se uniu assim, uma força absurda para conseguir tentar dar a volta, né? Tentar fazer com que aquelas pessoas que estão lá consigam sonhar algum dia com alguma coisa de novo, né? Complicado.
A situação é tão desesperadora que, se não me engano, foi em Roca Salles que o prefeito deu uma entrevista dizendo que vão ter que mover a cidade de lugar, que tem deslocar ela, porque tem alguns bairros que foram tão devastados
Levou?
que não
Não,
sobrou.
levou tudo.
Não, a gente está vendo casas com água até o telhado. Roca Salles não ficou parede, não
Levou.
ficou telhado, ficou terra arrasada. E ele disse:
Levou tudo,
a gente não
sim.
pode reconstruir aqui, a gente vai ter que deslocar. Vocês estão entendendo o nível? Deslocar uma cidade. Porque isso também é um ponto muito pesado. Muita gente já não tem muito bem para onde voltar, não sobrou nada, e se voltar vai sofrer de novo. É um planejamento de onde reconstruir algumas zonas para que isso não aconteça. Matias Velho, em Canoas, que, para quem não é do Rio Grande do Sul, é aquela cena que muita gente viu, aquela foto de muita água e um viaduto cheio de gente em cima, aquilo lá é o bairro Matias Velho, em Canoas. A água chegou. Em 2 horas subiu 2 metros. Vocês estão entendendo? Quando alguém diz, vai subir. Em 2 horas, você está recolhendo seus documentos, suas coisas. Em 2 horas, já tinha subido 2 metros. Teve
Cara,
gente que saiu para comprar pão e não voltou para casa. Suas filhas, seus filhos, seus cachorros estavam trancados já em casa. Esse é o nível de desespero. 2 horas, subir 2 metros.
não,
É
e não
desesperador.
é 2 metros num espaço de 10 metros de largura. É um espaço de, sei lá, 2 quilômetros. É muito largo.
Concorrenteza, porque as pessoas não podiam nem tentar sair caminhando. Ah, mas por que que as pessoas, quando a água estava na canela, não saíram? Porque a água não esteve na canela, a água subiu rápido demais e porque tinha correnteza arrastando tudo pelo
Tem um
caminho.
vídeo?
Tem vídeo de barco sendo arrastado. Então, não,
É,
um nível.
tem um vídeo que eu não lembro se foi a Zero Hora que postou, ou enfim, a Zero Hora Digital, o Globo, agora não me recordo, que é para as pessoas entenderem a velocidade que a água sobe, né? O vídeo tem 40 segundos, talvez. Sobe 30, 40 centímetros em 40 segundos. Né? Tu olha a rua, não tem nada. Quando tu vê, o carro tá se mexendo aqui, cadeira passando. É bizarro.
É uma
É uma
velocidade de
força.
tsunami, né? Como se fosse
É.
uma tromba d'água, enche o rio rapidamente e arrasta. Não é a água chegando e subindo devagarinho. Em algumas zonas, sim, o bairro que eu falei, onde eu tenho casa, foi assim, ela foi subindo devagarinho. Agora, Matias Velho, ela veio como tromba d'água, ela arrastou. Então, o que ela veio, ela levou, ela varreu, foi correnteza, as pessoas não tinham nem como tentar sair, que elas eram arrastadas, elas tiveram que ficar, tiveram que subir no seu telhado para sobreviver. E a cada dia, a situação vai ficando mais emergencial. A gente está vendo, ontem o Jornal Nacional fez um tempo bem grande dedicado a mostrar o que vai acontecer no Sul, porque o vento sul está represando a água na Lagoa dos Patos e a água não está conseguindo escoar. Então, a Lagoa dos Patos está subindo. As regiões que estão ao redor da Lagoa dos Patos estão começando a ser alagadas, enquanto a água do Guaíba desce para a Lagoa dos Patos, mas enquanto a água do Taquari ainda desce para o Guaíba. Então, é uma sucessão de rios que não
É, e
param de
não para de
descer.
chover, né?
E não para de chover, e a previsão para esse final de semana são 100 milímetros. Então, o norte do estado está com muito alerta, a divisão ali com Santa Catarina, inclusive no final de semana, algumas cidades de Santa Catarina passaram por alguns perrengues ali, e tem alerta para o sul, porque algumas cidades do norte do Uruguai já também estão. São duas tempestades acontecendo ao mesmo tempo, de duas zonas completamente diferentes e que vão se encontrar e
Em algum
destruir o
momento.
meio do estado. Então, assim, a gente está nesse momento, num momento ainda de apagar incêndio. A gente ainda está. As doações que a gente está fazendo, elas estão alimentando quem está sendo resgatado, secando quem está sendo resgatado e acolhendo em abrigos. Ainda
É.
tem lugares que vão passar por isso, e depois que tudo passar, tem a reconstrução de um estado devastado, porque o estado foi devastado. Não tem uma zona que está tranquila e essa zona pode fazer tudo para ajudar o resto. Todas as zonas têm cidades debaixo d'água. Todas.
A gente não foi a fundo para entender como funciona, né? Mas eles têm separados por fases, né? A fase 1, a fase 2, e aí outro dia disse para uma moça, eu disse, olha, voltou a luz. Ela disse, ah, voltou a luz hoje, voltou a água, tá todo mundo conseguindo limpar um pouquinho a sua casa, né, para ficar mais confortável, né? Então, eu disse, ah, que bom, né? Daqui a pouco, depois do final de semana, a gente já começa a trazer produto. Arroz, feijão, para as pessoas cozinharem em casa, né? Porque já vão começar a se organizar. Eu disse, ah, a Defesa Civil ainda está em fase 2. E eu disse, ah, eu não sei o que que é a fase 1, fase 2 e tal. E ela disse, ah, a fase 2 é salvar, se manter seguro, e alimentações prontas, né? Que é, ninguém vai cozinhar lá, ninguém vai fazer nada lá, né? Então seguimos na fase 2 por causa da chuva. Ontem, alguns amigos que estavam lá no final do dia, quando chegaram, disseram, cara, tá chovendo de novo, né? Talvez não seja a chuva que vai destruir tudo, mas vamos pensar que se o rio tinha 20 metros de fundura, né? Com toda essa terra sujeira e coisa que parou ali, hoje o rio tem 5 metros de fundura. Ele vai ficar mais largo. Ele vai continuar atrapalhando a vida das pessoas que são ribeirinhas, que moram na beira do rio, enfim. Então, explica muito a reconstrução da cidade em outro lugar. Hoje eu estava falando com o Belora, né? Ele está mobilizado em Bento, está recebendo mantimento lá. Tá cozinhando lá, a gente acaba se trocando muita coisa. Diz, cara, eu tô com muito legume, né? Não quero que estrague, mas eu preciso de frango. Ele disse, eu tenho frango, então vou te mandar umas caixas de legume, tu me manda umas caixas de frango, né? A gente tá, né, nessa corrente aí, já entendendo como é que a gente vai chegar com comida em Canoas, em São Leopoldo, em Porto Alegre, enfim, se articulando e entendendo, né? E ele disse, cara, tem cidades que não tem ninguém na cidade. Eram
Tem
cidades
cidades que
super
estão.
pequenas e ninguém voltou, nem para olhar, não tem ninguém, não tem nada.
Teve algumas cidades que eu vi que estavam isoladas há tanto tempo na Serra Gaúcha, cidades dessas mini, mini, mini cidades, ou zonas rurais de mini cidades, que os bombeiros conseguiram pela primeira vez o acesso por terra, caminhando 8 quilômetros, por 8 quilômetros subindo e descendo entulho, né? Até chegar lá para descobrir a situação que eles se encontravam, o que eles estavam precisando, porque não tem como chegar nada lá, nem de helicóptero. Então era o que vocês estão precisando aqui, a gente vai voltar 8 horas caminhando e amanhã a gente volta trazendo. Então, assim, sabendo se alguém precisava de resgate, se tinha alguém ferido. Então, é assim, tem muitos lugares que estão incomunicáveis, que estão isolados ainda, mesmo que as pessoas estejam bem, elas podem estar passando fome, elas vão passar frio, porque a frente fria está chegando muito forte, gente. Eu não preciso aqui, eu sei que quem nos ouve tem muita consciência, assim, então eu não preciso nem lembrar, né? Mas não custa.
Mas Nath,
Doações, doações em perfeito estado, gente, estão doando roupa de festa, sapato de salto, sabe?
alto, bah, que bom, enfim, nem
Eu não.
comentamos sobre, né? Porque
É,
bah.
eu sei que tu tá. A gente tá ouvindo aqui o pessoal aí ao teu redor, teus voluntários, todo mundo chamando, gritando. Eu não quero tomar muito tempo. Eu fiz uma anotação para quem tá fora de São Paulo, para quem tá fora do Rio Grande do Sul e não tá sabendo como ajudar. Eu quero passar aqui. Depois eu quero que tu me diga pro pessoal que é do Rio Grande do Sul e o que tu sabe de. Me fugiu a
Claro.
palavra, meu Deus, de iniciativas. Eu tô assim, a cabeça tá de qualquer jeito. Bom, para quem quer doar em Pix, como eu já falei, tem muitas. Tipo, a Vaquinha está fazendo uma arrecadação bem grande. Essa é uma das arrecadações que vai provavelmente posteriormente para a reconstrução. A CUFA está fazendo muita arrecadação. Algumas coisas vão para posterior, mas muitas. A CUFA está fazendo um trabalho muito emergencial e ela tem em todo o Brasil, então dá para doar para a CUFA. Em Porto Alegre, na região metropolitana, que a gente ainda está passando por muitos resgates, tem uma menina que vocês já devem ter ouvido falar, tá sendo divulgada, ela está sendo divulgada em todos os lugares, que é a Daisy Fauci. Ela está fazendo um trabalho de resgate com os animais que é absurdo. Para quem quer doar para essa causa de resgate animal, aqui em São Paulo, os Correios estão arrecadando, não só em São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras capitais já abriram também, estão arrecadando doações. Priorizem cobertores, roupa de frio, porque está chegando muito frio. A Ocupação 9 de Julho, aqui na Zona Central, Bela Vista, está fazendo arrecadações também. Para quem quer se voluntariar, o Consulado Gaúcho, que é onde a galera do Internacional assiste os jogos, está lá com o pessoal do Inter e com o pessoal do Grêmio, e com todos os gaúchos e paulistas, e quem quiser ajudar, precisando de voluntários, eles estão arrecadando muito mantimento, água, roupas e tudo, e estão fazendo tanto o carregamento como as separações de tudo, então eles precisam de voluntários. O Consulado Gaúcho é um restaurante, ele fica na Vila Madalena, na rua Inácio Pereira da Rocha. Então, coloquem aí no Google, vocês vão achar, é fácil, Vila Madalena. Então, lá vocês podem se voluntariar. E o Cubo, também, da Frederico Abranches, esquina com a Jesuíno Pascoal, que fica ali na Santa Cecília, está arrecadando doações. Todas essas instituições que eu estou falando são de muita confiança minha. Então, se você tem uma instituição de mais confiança, uma pessoa de confiança que está ali de frente, doe para ela. Faça o que você sentir que vai ajudar. Se você não tem dinheiro para doar, doe roupas. Se você não tem roupas para ajudar, tente se voluntariar. Se você tem tempo, doe seu tempo, mas ajude de alguma forma. Ofereça apoio psicológico. Se você pode oferecer apoio psicológico à distância pela internet,
Ótimo,
tente
lá.
o que você puder.
Uma coisa que agora estão pedindo bastante aqui é protetor solar e repelente, né? A gente já estava vivendo um problema complicado com mosquito da dengue, agora, poxa, né? Tem água
Água.
parada em lugar e estão falando em repelente, estão falando em protetor solar, né? Porque as pessoas estão na rua o dia todo, né? E Porto Alegre, cara, o Xambeque, do Capincho, o Léo e a Lili, do Manda Rinier, né? O Xambeque e a Flávia, o Léo e a Lili estão fazendo uma arrecadação muito foda, assim. Eles saíram um pouco do viés do vou cozinhar, né? E vou gerenciar isso. Então, cara, eles têm um Pix deles, né? Que eu acho que é da Lili, né? Eu posso até procurar aqui para te dizer o Pix. Que estão comprando colchão, estão comprando repelente, estão comprando esparadrapo, estão tentando comprar coisas que as pessoas possam, cara, usar agora, usar quando passar, né? Eles são umas pessoas mais do que do bem, super justa, super organizada, sincera. Então, se alguém quiser doar valores, esses caras
Gente,
são o restaurante deles embaixo d'água e, cara, juntando força
manda
para.
só para quem não conhece, Mandarinier é um restaurante maravilhoso, inclusive fica muito perto da minha casa, fica a uma quadra da minha casa, então eu sei a situação que eles estão, porque eu sei como tá lá aquele bairro e eles estão mesmo assim na rua. Inclusive tem muita gente que tá nessa situação debaixo d'água e decidiu justamente por isso ir para rua, porque ficar em casa é uma coisa de se consumir. Se consumir olhando tudo que está acontecendo. Por isso que eu até postei ontem. É uma sensação muito ruim estar longe, porque a gente fica aqui se sentindo culpado de não poder ajudar, mas também não tem como voltar para o Rio Grande do Sul, não tem como chegar. E a gente fica aqui. Então vamos fazer o que a gente pode aqui. O que eu posso é dar voz a quem está precisando, é divulgar, é doar. Como a gente falou, as doações vão seguir. A previsão de que baixa água em Porto Alegre vai levar 20 dias ainda. Então, assim,
O
é
aeroporto
muito.
aqui tá trancado até o final do mês, né?
É
Não
muito.
parece uma piscina.
Exato. É muita emergência. A gente vai ter emergência por um mês e depois vem o período de reconstrução. Então, a gente está com muito medo, o povo gaúcho está com muito medo de que essa corrente linda de união, que o Brasil inteiro está se mobilizando, que ela acabe enfraquecendo, que passe uma semana, passe duas, ela acabe enfraquecendo. E a gente precisa continuar falando, precisa continuar lembrando, ó, agora a emergência é essa. Então, assim, no, na região metropolitana, ainda é emergencial o resgate, ainda estão resgatando muita gente. Aqui na Serra,
Resgatando e evacuando, né?
exatamente, ainda estão evacuando. Aqui, onde o Gil está falando, na Serra, as pessoas estão com água e lodo que não baixou. As pessoas que precisavam ser resgatadas foram, outras pessoas não têm acesso ainda e precisam que receber mantimentos. Então, ainda tá nesse momento de levar coisas para essas pessoas que estão isoladas, alimentar voluntários, alimentar abrigos, ajudar nos hospitais, limpeza de hospitais, trazer medicamentos, porque as pessoas podem ter sido resgatadas, mas elas precisam de tratamento médico. Sem contar as pessoas que já estavam doentes em uma situação muito complicada e que agora estão desabastecidas. Então, não é só pessoas que foram resgatadas em situações difíceis, as pessoas que já estavam em tratamentos difíceis e que foram acometidas. Hospitais inteiros foram fechados, hospitais inteiros foram isolados, tiveram que remover pacientes em estado crítico, porque o hospital foi alagado.
E tem mais uma demanda do hospital, que é, cara, provavelmente os que têm, né, a gente sabe que estão trabalhando aí com 200%, 300% da capacidade, e estão com talvez 10% dos funcionários, né? Porque tem muito funcionário que não consegue chegar lá, porque está
Exato.
na zona, porque está alagado, porque está ilhado. É, cara, é super, 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 super triste. Se a gente parar para pensar em 10 coisas, 20 coisas corriqueiras básicas do dia, tem pelo menos o dobro de processos que a gente podia fazer para tentar ajudar, para, né, o problema, porque tudo. Uma senhora, uma moça me disse, cara, não tem um chiclete, uma bala, eu não escovo meus dentes há 4 dias. Cara, escovar o dente, a gente faz isso 2 vezes por dia, 3 vezes por dia,
É o
e aí.
básico.
Tu entendeu? E tu nem pensou no dente, né? E pasta de dente, enfim, cara, é bizarro, assim. Cada vez que a gente desce, vai, faz e tenta, a gente acha 20 demandas diferentes que podia estar abordando. E é absurdo. A
Desesperador.
gente
Então,
tá. O pessoal da região metropolitana que está produzindo alimentação, cara, muitos estão trabalhando com escolta, porque estão saqueando, e é instinto de vida, né, cara? Tô
exato.
passando fome, minha família tá passando fome, cara. Vou ter que fazer alguma coisa
Exato.
né? Então a
Exato,
galera tá indo
exato.
levar marmita escoltado pela polícia. A situação é pesadíssima. Eu tenho grandes amigos que moram do lado do viaduto do Matias Velho, do lado, né? Conseguiram sair, estão em Cachoeirinha, mas perderam exatamente tudo. Só não sabem se perderam mais, né? Porque não conseguiram chegar de volta ainda.
Sim, não tem como saber o que perdeu.
É, cara, mas o que tava ali dentro, cara, tomara
Já
que tenha
foi.
parede ainda, entendeu? Muitíssimo complicado.
É
Bah.
uma situação muito sem precedentes, e eu sei que tem muita gente de fora do estado que pensa, nossa, mas que mobilização grande. Gente, nunca. Pensem em qualquer desastre ambiental que a gente já viu acontecendo no Brasil e multiplica por. Não tem nem como dizer. O número de pessoas afetadas já passou de 1 milhão. O número de mortos já passou de 100. O número de desaparecidos não para de aumentar. E não esqueçam que, para uma pessoa ser dada como desaparecida, alguém tem que reclamar a presença dela. Existem pessoas que não têm ninguém, pessoas que vivem isoladas, sozinhas, na sua casinha, e que ninguém lembrou de avisar onde está fulano. Então, tem gente que não foi nem declarada desaparecida ainda. Os números não vão parar de aumentar. A tragédia ela não é à toa que está
São
sendo noticiado
350 municípios, né? Praticamente
de
350 municípios que.
400 e poucos. É um estado inteiro, é o tamanho da Itália inteira embaixo d'água. Não é uma cidade, não é um bairro, não é sem precedentes. Gil, eu não quero tomar mais o teu tempo. Eu quero te agradecer por tudo que tu está fazendo. Eu tenho muito orgulho de ser tua amiga. Eu sei que tem muita gente aí que está fazendo
Vou
também.
chorar de novo.
Não, tem muita gente no Rio Grande do Sul, gente que eu não conheço, gente que ninguém nem vai ficar sabendo que está fazendo de tudo, que está inclusive botando a própria vida em risco para ajudar outras pessoas, que está dando o que não tem, gente que está doando tudo que tem, gente que está recebendo gente na sua casa, tem muita gente fazendo muito. Eu quero te agradecer por estar fazendo isso aí, todas as pessoas que estão fazendo isso na Serra, todo mundo que está na região metropolitana fazendo isso, fazer um apelo muito grande à região Sul. Não esperem a água subir. É, eu sei que muita gente não tem para onde ir, procurem abrigo, mesmo que vocês tenham uma casa seca ainda, procurem abrigo, não deixe, porque quando você não sai de uma área de risco, você se torna uma necessidade de resgate que poderia estar sendo feito em outras regiões. Não crie mais uma necessidade de resgate se você ainda está seguro. Fuja das regiões afetadas, Laranjal está sendo afetado, tem muita região sul que ainda vai ser afetada. Fujam enquanto podem, ouçam os alertas de evacuação. Quem está na linha de frente, força. E obrigada. Quem não tá na linha de frente e está se sentindo impotente e quiser ajudar, a gente já passou aqui o nome de várias instituições. E se você não se sente seguro para doar nesses lugares, não tem problema. Escolha uma pessoa que você confia, procure um gaúcho que você conhece na sua cidade e diga: me diz uma instituição para eu doar. E doe para quem você confia, mas não deixe de doar tudo que você puder. Se não pode dinheiro, doe uma peça de roupa. Uma peça de roupa pode ter certeza que faz diferença, sim. Faz diferença, sim. Porque muitas das coisas que estão sendo doadas agora, inclusive, podem ser perdidas com essas novas enchentes que estão chegando. Então, assim, é desesperador. Eu só tenho que pedir ajuda e pedir que, por favor, não descansem. Não deixem que o tempo vá diminuindo essa vontade de ajudar, que vá tirando o foco e a força que todo mundo que está aí na linha de frente tem. E quem está longe, não pare de doar, não doe para um lugar só. Procure o que está sendo mais urgente, doe para aquilo. É um trabalho de emergências diárias, são emergências que mudam a cada hora. Não sei nem como encerrar, mas é
Ah, Nath,
isso.
é realmente isso, é pesadíssimo e a gente vai seguir fazendo o que pode, como pode, né? Mobilizando amigo, mobilizando galera. A gente mandou até agora praticamente saiu daqui do colheita 2.000 marmitas e fora lanchinho, sanduichinho, bolinho, suquinho, né? E a prospecção que a gente entregue até domingo mais 4 mil. Domingo é dia das mães e a gente vai tentar fazer uma ação. Já está tudo bem organizado, já tem uma transportadora que vai levar 2 mil, 3 mil marmitas para cidades aí, e, sei lá, para tentar, né? Nem
Amenizar.
estou falando em melhorar o dia, mas para que esse dia tenha alguma coisa para comer, se tem alguma coisa para fazer. E é difícil. É difícil e, como eu disse antes, o povo daqui é muito unido, né? E vai se ajudando e vai fazendo. A gente via galera de cidades que foram menos afetadas, que estavam lá para limpar, que estavam lá para levar água. Porra, é foda. Mas não podemos parar e a galera tá me olhando para voltar a produzir aí. Vamos lá, vamos fazer muita coisa ainda. Tentar deixar um pouco menos pesado que as pessoas passaram nesses últimos dias.
Então tá, Gil, obrigada pelo teu
Obrigado.
tempo. Eu sei que nesse teu tempo é precioso e nesse momento ele está salvando vidas. Mas eu queria te chamar aqui só para o pessoal conversar, para o pessoal entender um pouco o que está acontecendo em cada região. É isso. Obrigada por tudo que está fazendo e
Obrigado.
agradece toda a tua equipe. Muita
Vou
força para
agradecer com
vocês.
certeza.
Gil, é isso. Espero
Beijo grande
nos
para
en
vocês.
espero te encontrar numa situação melhor.
Oh.
Um beijo para quem está nos ouvindo e até a próxima.